Caros colegas, vamos dar então início a esta reunião, que espero que seja breve, e já agora muito obrigado pela vossa disponibilidade. E começando pelo ponto 1 da ordem dos trabalhos, é a organização e calendarização das decisões propostas. Nós temos aqui um problema que, desde o início, que é novamente a questão do agendamento das nossas reuniões. Recebemos inclusivamente um mail, de certa forma, a manifestar-se contra o agendamento das quintas-feiras às 9 da manhã. Quando agendámos, a situação das reuniões dos grupos parlamentares foi colocada e optou-se pelas 9 da manhã, porquanto as reuniões dos grupos parlamentares normalmente têm início por volta das 10h30, 11 horas. E teríamos aqui mais ou menos uma hora, hora e meia, com uma janela de oportunidade de fazermos os nossos trabalhos. Mesmo assim, esta opção foi, na altura, foi uma opção tomada pela mesa e coordenadores, não foi uma vontade expressa da mesa, foi vontade coordenadores. Entretanto, houve aqui algumas alterações, até também de coordenadores, nomeadamente do PSD, porquanto o coordenador neste momento não faz parte e, portanto, não pode reafirmar a posição que tomou nessa altura. De todo modo, nós temos que estabilizar aqui de uma vez por todas as nossas reuniões. Sabemos todos da nossa agenda, que é extremamente preenchida, não temos espaço, muito espaço disponível, e qualquer hora que seja escolhida vai sempre conflituar com algumas comissões que já têm previamente agendado as suas reuniões. Até porque esta comissão, como foi a última a ser criada, tem este problema, é que normalmente todas as horas e os espaços já são tomados. De qualquer forma, temos que nos organizar. Nós marcámos, tivemos a oportunidade de marcar algumas audições, porque não podíamos estar à espera de... porque senão não, ela não teria início, e temos amanhã, às 9 da manhã, uma reunião marcada do ICNF que vai ocorrer. Temos também já uma série de outras que vamos ter necessidade de as marcar. Mas, portanto, o primeiro assunto era ver se chegámos aqui a um consenso com a hora e o dia para a realização das nossas reuniões. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir sobre esta matéria. Não sei se a senhora Vice-Presidente tem alguma coisa a adiantar. Faz favor, senhora Deputada Liliana Reis.
Senhor Presidente, daquilo que me foi transmitido pelos colegas do Partido Social Democrata relativamente ao dia em que se realiza... que se realizam, efetivamente, as reuniões da nossa comissão, o que me foi transmitido é que na quinta-feira de manhã não poderão ser realizadas porque, do ponto de vista regimental, não pode haver reuniões das comissões. Ora, o que nós temos vindo a observar, até por parte daquilo que outros partidos já fizeram chegar, é que há aqui uma grande entropia relativamente... às quintas-feiras de manhã. O que eu sugeri era que todos pudéssemos encontrar aqui um outro dia que mobilizasse o maior número de deputados para a nossa comissão, até porque nós temos vindo a observar, já vamos para a terceira, e aquilo que temos vindo a observar é exatamente que há grupos parlamentares que não vêm, apesar de terem representação aqui na Comissão. Aliás, acho que já fizeram chegar ao Sr. Presidente também o descontentamento com este horário que tinha sido previamente acordado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas e todos aqui presentes. Sr. Presidente, é assim... Nós já com 14 comissões temos dificuldade em podermos conseguir conciliar as comissões a que pertencemos, seja na qualidade de efetivos, seja na qualidade de suplentes. Com mais 6 comissões, eu creio que é inédito, ao nível da atividade parlamentar, temos 20 comissões. E grupo, além da quantidade de grupos de trabalho, e das petições, e disto e daquilo. E, portanto, qualquer horário que se estabeleça dentro daquilo que são as normas do regimento vai necessariamente criar conflitualidade com outras reuniões, com outras comissões. Agora, o que eu gostaria também era de ouvir da parte dos grupos parlamentares que suscitaram essa questão, as suas próprias sugestões sobre, no seu entendimento, quais são as, qual é o horário que os respectivos grupos parlamentares entendem, porque nós estamos aqui, eu não vejo aqui nem o LIVRE, nem o Bloco de Esquerda, e gostaria que estivessem, não é, para dar a Iniciativa Liberal, exatamente, peço desculpa, e porque levantaram a questão, e se nós não os ouvimos quanto aos horários que eles têm disponíveis, nós tomamos aqui o risco de dizer, quer dizer, ou tomamos fazemos um horário que todos nós, ou nós mantemos o horário para os quais nos mantivemos disponíveis, mas temos o problema de eles voltarem a levantar o problema, ou marcamos um horário que conflitua com as outras comissões, e eu suponho que os grupos parlamentares mais pequenos terão maior dificuldade em fazer-se representar precisamente naquelas comissões que coincidem todos no dia e hora. Agora, é uma questão de vermos. Eu não sei, por acaso não tive a ver o regimento no sentido de ver se não há exceções. As comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, podem acontecer à sexta à tarde e também fora do regulamento. Eu não sei se pode haver alguma exceção desse género que nos empurre para o outro horário. Se não, de resto, eu sinceramente também tenho, e todos nós, creio eu, digo eu, todos nós temos reuniões às duas e meia, e depois saltamos para as não sei quantas, e depois... Então, à terça à tarde é um fornezinho de... Mas pronto, é o que é.
De qualquer forma, eu vou fazer aqui uma questão que provavelmente exige alguma procura. Eu gostaria que me esclarecessem em que ponto é que o regimento impede que as comissões reúnam à quinta-feira às 9 da manhã. Qual é o ponto do regimento? Porque gostaria...
Senhor Presidente, desta feita, aquilo que eu iria dizer não faz, fará mais sentido depois de ouvir a deputada Joana Cordeiro. Portanto, já que ela está cá, há pouco não estava, vou deixar ver então quais são, sei lá, os dias, as horas, está bem?
Porque... Pronto, não tem problema. Pronto, nós já tínhamos falado relativamente a isto, porque eu compreendo, obviamente, isto das quintas-feiras, o regimento impede, e eu percebo que há aqui também uma gestão dos grupos parlamentares, porque obviamente depende um bocadinho das horas a que os grupos fazem estas reuniões. No nosso caso em particular, eu compreendo que não seja assim para todos os grupos parlamentares, nós de facto reunimos cedo, normalmente 9 ou 9:30, exatamente porque nós por hábito vimos os votos todos juntos. Portanto, isto, às tantas, é uma questão só da organização. Mas eu acho que também é por isto que o regimento dá esta, pronto, dá esta margem. Porque, de facto, é o dia que nós reunimos. Portanto, e eu acho que é por isso que o regimento protege este dia e torna-se muito complicado, para, considerando que não há mais nenhuma, e para os grupos parlamentares mais pequenos, durante a semana é muito difícil haver outra hora disponível. Portanto, a sugestão que eu dou e gostava de dar para estas reuniões será sempre a sexta-feira à tarde ou as reuniões pós-plenário. Portanto, eu compreendo, novamente, as sextas-feiras, para quem é de fora, é sempre mais complicado, compreendo isso perfeitamente. Mas, de facto, começa a não haver muitos horários Nós, por exemplo, sempre fizemos a CPI, por exemplo, no caso das gêmeas às sextas-feiras à tarde, e era porque era a hora que havia disponível. Portanto, é a sugestão que eu dou. Portanto, ou é sexta-feira ou finais de plenário. Ou quartas e quintas a seguir ao plenário. Sexta-feira à tarde. Eu só não sugiro a terça, porque no nosso caso em particular, a terça-feira já está completamente preenchida desde manhã com reuniões. Mas, portanto, a sugestão que eu dou, de facto, é a sexta-feira à tarde ou os pós-plenário. Agora, compreendendo que se calhar não vamos agradar a todos, mas isto às tantas é, pronto, é a minha sugestão.
Nós não temos, eu não tenho nenhum inconveniente em ser pós-plenário. Só me parece que convidar algumas entidades pós-plenário é que pós-plenário, para nós é pós-plenário, para eles é, temos que dizer uma hora. Não vamos dizer aos senhores, olha, venham assistir e depois no final a gente reúne. Nós quando convocamos entidades, e essa é outra questão da segunda, é que temos aqui 30 e tal entidades para ouvir, e nós não podemos sistematicamente dizer-lhe a eles, olha, é pós-plenário. Nós temos que dizer às 17, às 18, eu não tenho nenhum impedimento, não tenho nenhum problema. Agora, temos é que, de facto, estabilizar isso.
E à terça de
E depois, também reservámos aqui, terça-feira,
era
fim da manhã, nós falámos fim da manhã, 11h30, 11, 11h30, meio-dia, eventualmente.
Terça-feira às
11. Sim, e isso está previsto. Só que nós consideramos que estas entidades que ouvimos não poderíamos, são entidades maiores. Agora há aqui outras que são questão, que obviamente vamos marcar duas ou três ou quatro até.
Não, mas isso, o que estão... Posso?
Sim, sim.
Mas eu penso que nisso que estamos a falar, quando falamos em ouvir duas ou mais entidades, não são seguidas. Isso a mandará sempre para cada uma delas. Por muito pouco que tenho a dizer, é hora e meia. Por muito. Vai sempre. Podem haver aqui audições conjuntas, não é?
Sim.
E olhando para aí, vejo aí situações em que podemos fazer audições conjuntas.
Hã?
Não, porque nós dirigimos às entidades, já fizemos muitas audições coletivas.
Hã? Para sermos objetivos, vamos então, quanto a vão deixar, permitem que fique à consideração então, da mesa depois aqui organizarmos para terças-feiras 11 horas e quartas no pós-plenário, certo? Certo? Pronto. Isso está... Não, não quer dizer que seja duas. Pode ser,
Não são duas, é uma. Pode ser num dia ou num outro.
Pode haver necessidade. Pronto. Uma outra... Então vamos ficar terça-feira 11 horas, preferencialmente terça-feira às 11 horas. É? Outra questão que temos aqui em mãos é estabilizar as entidades propostas. Nós tínhamos falado no início desta comissão de que não íamos opor, por princípio, opor a audição de qualquer entidade ou pessoa individual que fosse proposta por qualquer partido político. E isso levou a que, portanto, não se impediu que os partidos indicassem as pessoas e entidades que acharam por convenientes. E temos aqui cerca de 32 entidades ou personalidades a ser ouvidas. A minha pergunta é esta. Já foi distribuída às entidades. Há algum dos senhores deputados ou algum dos partidos aqui representados se opõe a alguma entidade ou pessoa sugerida?
Só um esclarecimento. Eu não sei quem é que sugeriu. Há aqui um sindicato. Pelo menos um sindicato.
Qual é o sindicato
que eu talvez... É que as indicações dos partidos, dos grupos parlamentares neste debate.
Ah, aqui tem.
É que isso aí fez a minha impressão muito grande.
É porque há aqui um sindicato indicado.
A lista que eu tenho é que é...
Foi o Chega. Porque é que se chama sindicato e no caso até se chama só um sindicato. Isto depois vai abrir uma caixinha de Pandora. Não é? Uma coisa são as associações representativas, tem um cariz um bocadinho diferente. Os sindicatos é outra onda. E só está aqui outro, e só está aqui um, que é este, Sindicato Independente de Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Quer dizer, existem mais, não é? Mas para o tema, para o que estamos a abordar, não vejo como... Eu não vejo assim, só se me explicarem porque é que os sindicatos têm que vir e nomeadamente, porque é que sou este, então.
Sim, havia, Nuno Gabriel, faz favor.
Havia, fomos nós que chamámos o SINFAP, chamámos.
Elencámos o sugeriram, nome, sim.
Sugerimos. Havia motivos para o efeito, mas entendemos perfeitamente essa questão de...
E, portanto, retiram...
Depois vem o PCP, traz mais 50 sindicatos, depois vem... Portanto, eu retiro.
Retira.
Nós retiramos, sim.
Retira. Então já só temos 31.
Pronto. Estão a ver? Estão a ver? Pronto.
Eu creio, Sr. Presidente, é assim. Eu creio que a própria lista dos nomes que aqui estão tem de haver aqui uma certa, enfim, enquadramento. E eu sugeria que as entidades institucionais, como tem sido a GNR, como foi a ANEPS, agora a AGIFES, as Forças Armadas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, enfim, por aí fora, fossem já marcadas. E no decurso deste tempo, nós vamos ver porquê. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, tinha solicitado que nós tivéssemos, para conseguirmos ter a noção do que é que correu bem, do que é que correu mal, tínhamos de ter uma noção comparativa. Se nós vemos só aqueles que correram mal por diversas razões. Não sabemos porque é que nos outros sítios correram bem. Portanto, nós temos de ter aqui análises comparativas. Nós vimos até pelo quadro do Sr. Presidente da ANEPS que a norte do Teste estava tudo, em termos meteorológicos, de risco, estava tudo a vermelho, o país estava todo a vermelho. Houve sítios onde houve grandes incêndios, houve onde houve incêndios e não foram grandes. Portanto, nós temos que perceber a lógica, como é que as situações se desenvolveram num e noutro, para aí sim aferir o que é que falhou, porque senão não temos esse dado comparativo para ver exatamente o que é que falhou. Depois temos outra questão que é, por exemplo, planos municipais de defesa contra a floresta, contra incêndios, planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Nós vemos que o quadro que está no CNF é de 2022 ou 21, assim uma coisa. Portanto, eu não sei neste momento se os mapas que ali estão, até porque, vamos lá ver, os mapas são intermunicipais e têm etapas. Eu quero saber se as etapas que lá estão, né? para 21, para 22, para 23, foram cumpridas ou não foram cumpridas, e se o não cumprimento pode ou não pode ter influenciado o resultado do combate ao incêndio. Mas para isso precisamos ter a lista completa, portanto temos que pedir ao ICNF para nos facultar a lista atualizada dos municípios que têm os planos já atualizados, os planos de terceira geração. Portanto, eu creio que há aqui, nós já tínhamos falado aqui sobre isso, nós podemos fazer chegar amanhã o requerimento formal para termos esta informação, tal como também tínhamos logo, creio que na primeira ou na segunda reunião, referido que havia notícias, já na altura, a referir que o Governo se preparava para alterar já a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e como nós estamos aqui a fazer precisamente este debate, se vai ou não vai fazer, para nós sabermos exatamente se vale a pena a estarmos aqui a trabalhar, e o Governo, entretanto, já está. É como nós estarmos a apresentar já projetos de lei, nós também o podemos fazer, antes de chegar ao fim das conclusões. É uma desconsideração pelo trabalho aqui da Assembleia, mas se é esse o caminho, o Partido Socialista também pode apresentar alguns projetos de lei na área sem esperar pelas conclusões da Comissão. Portanto, talvez, enquanto estas questões todas não são devidamente consolidadas, talvez começar a garantir que começamos, não paramos, e que começamos a ouvir as entidades institucionais até para irmos tendo estas reuniões e ir conversando. Se houver possibilidade de ser à terça-feira, às 11 da manhã, para não recair às quintas, nada a opor da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e obviamente marcar outras reuniões, procurando, e essas são mais difíceis, porque há plenárias que acabam às 5 e 5 e meia, há outras que acabam às 8. Portanto, e nós não conseguimos, com 15 dias de antecedência, até porque estamos a ver que as agendas têm estado a ser mudadas, para também não estar a convocar. Portanto, se calhar, o melhor é sentarmos e começarmos a marcar para as terças de manhã, às 11, ouvir as entidades, pelo menos vamos ouvindo, vamos começando a fazer trabalho, e depois então logo se vê também, à medida que a informação vai chegando, até por exemplo estar a ouvir comandantes, se calhar vamos precisar de ouvir, não precisamos ouvir todos, mas se calhar aqueles onde entendemos que determinada tipologia de incêndio se impõe a ouvi-los, não é? Muito obrigada.
Muito obrigado, e concordo inteiramente com aquilo que disse, e aliás, e foi essa metodologia que nós já usámos quando decidimos ouvir a ANEPS e a GNR, e agora o ICNF, e eu proporia já ouvir, portanto, já para mais duas semanas, a AGIF, porque, no fundo, o que estou a propor também é aquelas entidades que foram até propostas por todos os partidos. A AGIF e o IPMA. Portanto, já tínhamos aqui o IPMA, já. Então, eu proporia já para a próxima semana, terça-feira.
Não.
Amanhã é o ICNF. Depois proporia a AGIF, que é fundamental, e depois proporia o IPMA. Depois temos aqui...
Sr. Presidente, o IPMA é uma instituição de suporte à decisão. Para aquilo que estamos a avaliar, eu não sei se devemos ouvi-los, sim, mas numa fase eventualmente mais à frente, eventualmente para limar algum aspecto ou outro. As instituições que mais diretamente têm a ver com o sistema não é o IPMA. O IPMA fornece um conjunto de informação para a decisão, não é?
A sugerir o IPMA, embora a apresentação da ANEPSA já referia isso. Mas nós temos com base o trabalho dos incêndios realizados em 2024. E era eu disse, está.
Só para lembrar que dia 18 e dia 25 são terças-feiras as jornadas parlamentares do PSD e do CDS.
Agora não percebi se está a falar na rua.
Eu acho que.